Convido a igreja para lermos a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo São Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6, da segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo. Gostaria, meus irmãos, que pudéssemos ler juntos, participando. Isso ajuda a memorizar o texto, né? E o assunto. Eu vou ler o primeiro versículo, se possível, os irmãos leiam o segundo, e assim sucessivamente. Versículo de número 6 do capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo nos diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Vamos reler todos juntos o versículo de número 10, a primeira parte. Vamos dizer comigo: porque Demas me desamparou amando o presente século. Meus queridos irmãos, gostaria que nós pudéssemos permanecer com a Bíblia aberta, a palavra de Deus, e meditar nesta palavra, como nós ouvimos aqui, o pastor Ailton Júnior, vice-presidente da nossa igreja, ele falou, e eu confiei nessa palavra, quando ele disse que o Espírito de Deus tem uma palavra para nós aqui nesta manhã. E eu tenho certeza absoluta disto, que o Senhor quer nos falar através da sua maravilhosa palavra. E eu pensava, meus irmãos, quando o pastor mencionou de que estaríamos nesta manhã falando a palavra de Deus, e com o tema que os irmãos escolheram, a coordenação para esta manhã: adolescentes cristãos levando as boas novas ao mundo. E parei para pensar, meditar neste assunto, e o Espírito do Senhor nos conduziu para esta palavra. Tendo em vista, meus irmãos, a existência neste texto que nós lemos na carta escrita do apóstolo São Paulo a Timóteo, existe uma referência a respeito de um personagem, de uma pessoa real, não é? De um cooperador do apóstolo São Paulo, de alguém que em seu momento serviu de contribuição para o desempenho da obra do Senhor naquele momento, naquela época, e por que não dizer com repercussão, inclusive, para os nossos dias. Porque aquela primeira constituição ministerial da igreja primitiva não era apenas um chamamento ministerial para homens que deveriam compor o ministério e desenvolver um ministério. Mas naqueles primórdios da igreja primitiva, aqueles homens se destacam na história da igreja, porque eles foram usados pelo Senhor para implantar, para plantar as estacas do Evangelho, para plantar o conteúdo que serviria, os fundamentos, como disse o apóstolo São Paulo, para a igreja deste tempo presente. Então, aí está uma das grandes importâncias daqueles homens, desses personagens, desses que estão registrados nas páginas da Bíblia, que aparecem os seus nomes naquela época em que o ministério daqueles homens primitivos do Evangelho estava sendo desenvolvido. Eram homens de uma grande importância para a igreja do Senhor. E meus irmãos, o apóstolo São Paulo, quando escreve esta segunda epístola, neste mesmo capítulo, ele vai fazer uma referência e uma menção e trazer uma exortação a pelo menos dois desses grandes homens. O primeiro é que está justamente neste mesmo capítulo, por isso que eu pedi para os irmãos permanecerem com a Bíblia aberta para lermos alguns versículos. Paulo se expressa na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4 e versículo de número 5, dizendo, diga comigo, tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Observe que esse texto, esse versículo, está no versículo 5 do capítulo 4, para que logo em seguida, no versículo de número 10 do mesmo capítulo, Paulo faça menção de um outro obreiro a quem ele muito amava, e diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. É impossível negar de que quando Paulo toma a sua pena para escrever essa segunda epístola e expressar essa palavra a Timóteo, é impossível imaginar que ele não estava em mente, que ele não estava chocado, que ele não estava perplexo com o desaparecimento, com o esfriamento, com a desistência ministerial de um dos seus grandes cooperadores chamado Demas. E possivelmente por esse sentimento foi que Paulo escreve também essas palavras a Timóteo: tu porém, sê sóbrio, sê sóbrio, sê sóbrio, cumpre a obra de um evangelista. Aleluia. E é por isso, meus irmãos, e com base nesta expressão e nesta palavra, que eu queria dizer para os irmãos que o Espírito de Deus nos convida a meditar nesta noite, não a respeito daqueles que apagaram o fogo do Espírito Santo e já estão encostados no estaleiro, enferrujando, e não tem mais nenhum compromisso com as coisas de Deus. O Espírito do Senhor, nesta manhã, através desta palavra, entendi quando meditava neste assunto, que não está dirigindo essa mensagem nesta manhã para aqueles que já dizem que não querem mais saber de evangelismo, que não querem mais saber de oração, que não querem mais saber de nada com respeito a envolver-se no reino e na obra do Senhor. O que o Espírito de Deus nos convida a meditar nesta manhã é a respeito daqueles que estão envolvidos na obra e no reino de Deus, cujo fogo está aceso, cujo coração está queimando, cuja vida nesta manhã é dedicada a Deus. Levantaram as mãos em dado momento, enquanto cantávamos, dizendo: eu me rendo a ti, Senhor, eu me entrego a ti, Senhor, eu me devoto a ti, Senhor. É com estas pessoas, é com estes crentes, é com este grupo que o Espírito de Deus quer falar nesta manhã missionária. Por quê, meus queridos irmãos? Porque Demas também foi igual a você na Bíblia. E a pergunta nesta manhã vem ao meu coração, e a pergunta é: o que aconteceu com o irmão Demas? Eu quero dizer nesta manhã, meus irmãos, que o foco do nosso adversário neste tempo somos nós. Não existe necessidade de corpo de bombeiro aonde não existe incêndio. As sirenes do inferno estão ligadas. Os generais do quartel-general dos bombeiros espirituais que querem que o Espírito de Deus seja apagado da vida dos crentes está ligada. As sirenes estão tocando. Os carros já saíram do quartel e estão com o roteiro dirigido para onde tem fogo, para onde tem incêndio, para onde tem, está queimando, para onde está incendiado. Quando a floresta apaga e só fica cinza e as pedras estão somente vermelhas, os bombeiros guardam as suas ferramentas e voltam para o seu quartel. Mas ao sinal de um pequeno, de uma pequena faísca, ao sinal de um pequeno fogo, alerta é ligado e a sirene é tocada. E eu quero dizer que neste tempo o foco do nosso adversário não é com aqueles que não querem evangelizar, não é com aqueles que não querem cantar, não é com aqueles que não querem fazer a obra do Senhor. O foco do nosso adversário é com Demas. Demas tem que parar, Demas tem que esfriar, Demas tem que renunciar. O foco é com quem está ocupado no reino e na obra de Deus. Demas me desamparou, Timóteo, mas tu, porém, ser sóbrio. Eu estou com cuidado em você, meu amigo. Cuidado, Timóteo. Cumpre a obra do evangelista. Cumpre, Timóteo, porque Demas me desamparou. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, vamos lendo a Bíblia e vamos perceber como aquele homem esteve envolvido na obra de Deus. Esteve envolvido nas atividades da igreja primitiva. Demas foi contado no corpo de cooperadores do, nada mais nada menos, do apóstolo Paulo. Foi companheiro de ministério, nada mais nada menos do que de Lucas, o narrador do evangelho de Lucas, o escritor do evangelho de Lucas. Demas compôs a elite ministerial de seu tempo. E eu já disse que naquele tempo aquele grupo ministerial não era somente para compor o ministério, eram homens levantados para estabelecer os fundamentos, as colunas para a igreja presente e futura. Nós ainda estamos desfrutando do ministério daqueles homens em nossos dias. Demas estava entre eles, entre eles, entre eles, entre eles, nas vigílias, nos jejuns, nas viagens, na pregação, nos caminhos que eles, aqueles homens de Deus, caminharam. Demas estava lá, Demas estava lá, Demas estava lá. Isso nos chama a atenção. Diga comigo: eu estou bem. Foi muito fraco. Eu estou bem. Mas diga também: mas tenho que ter cuidado. Podemos ler a Bíblia, e quando passamos a ler a palavra de Deus, nós vamos perceber nos versos que se seguem, na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4 e versículo de número 14, que o convívio, o ambiente, a aproximação de Demas no seu tempo. Observe no capítulo 4 de Colossenses, versículo 14, repita comigo: saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Ele estava sempre junto a Lucas. Onde Lucas ia, ele estava junto. Eles eram companheiros, eles eram amigos. Estava cercado de amigos eminentes, de homens importantes, mas não somente importantes, de homens que eram crentes, crentes ao extremo, o que seja dizer que ele vivia um ambiente puro, um ambiente sadio, um ambiente cristão, um ambiente voltado para Deus, para a igreja, para o serviço, para a obra do Senhor. O apóstolo descreve na carta a Filemon, no capítulo 1, versículo 24, Paulo diz, repita comigo, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Você já parou para pensar nessa palavra? O apóstolo São Paulo está dizendo: vos saúda, Filemão. Eu vou te dizer quem está comigo. Quem está comigo? Marcos. Vamos dizer? Marcos. Aristarco. Demas. E Lucas. Aí Paulo se orgulha em dizer assim: meus cooperadores. Percebeu que o Espírito de Deus dirige essa palavra para mim e para nós que estamos bem? Olhe para cá, preste atenção. O copo só enche se você levar em conta a primeira gota. Se você desprezar a primeira gotinha no copo, fique certo que não vai encher o copo. Porque aquela primeira gotinha somada com a segunda, com a terceira, com a quarta, que vai fazer o copo encher. Às vezes a gente despreza as primeiras gotas, né? Parece que é logo que o copo enche, né? Vamos prestar atenção, porque o Espírito de Deus está falando comigo nessa palavra, comigo. Essa palavra é para mim. Quem pode dizer isso? É para mim. Não, é para mim. Não, é para mim. É? Não, é para mim. É para mim. É para mim essa palavra aí em cima. Hã? É para mim. É para mim aí em cima. Lendo, meus irmãos, esses versículos, há poucas inferências ou referências a Demas, a não ser essas que estou citando aqui. E aí você poderia dizer assim: pastor, fica praticamente impossível fazer um em cima deste homem. Mas nós podemos entender um pouco, perceber, ver alguma coisa à luz da escritura, por de forma indireta. Talvez a gente não possa fazer uma leitura de por onde Demas passou, pregou, caminhou, viajou. Mas nós podemos fazer uma leitura através dos companheiros, dos líderes que fazem referência a Demas. Observe. Quando Paulo diz: Demas me desamparou. Diga comigo: Demas, Demas me desamparou. Ele está dizendo: Demas, diga, Demas, Demas estava comigo, caminhava comigo, andava comigo, comia comigo, viajava comigo, mas agora me desamparou. Mas agora desamparou. Só que antes não me desamparou, estava comigo, andava comigo, caminhava comigo, sofria comigo, vivia comigo, estava ao meu lado. Se tomamos essas referências nesse sentido que estou querendo passar para os irmãos, nós poderíamos afirmar, sem nenhuma dúvida, ainda que não haja um registro de experiências e experimentos na vida de Demas, mas não dá para ser um colaborador de Paulo e não passar por várias experiências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Não dá para ser colaborador de Paulo e não ser perseguido. Não dá para ser colaborador de Paulo e não andar escondido em algum lugar para não ser morto e apedrejado. Não dá para ser colaborador de Paulo sem enfrentar o diabo cara a cara no caminho. Não dá para ser colaborador de Paulo sem passar noite sem dormir. Não dá para ser colaborador de Paulo e andar com Paulo e ficar dias e mais dias comendo. Tinha que ficar em jejum dia atrás dia, noite atrás noite, porque Paulo disse em vigília muitas vezes, em jejum muitas vezes, em perseguições muitas vezes. Demas está comigo, está comigo, está comigo, está comigo, está comigo, está comigo, meu cooperador. Para ser colaborador de Paulo sem ver milagres extraordinários acontecendo todo dia. Se Demas ressuscitasse e viesse nesse púlpito aqui, ele diria: eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Você viu? Vi milagre acontecendo, vi paralítico andando, vi o lenço de Paulo quando foi lá para o doente ficou bom na hora. Vi, eu vi tudo isso. Todos nós aqui estamos desfrutando da graça do Senhor. Estamos aqui debaixo de um verdadeiro manancial do Senhor. Manancial de Deus. Aleluia. Sexta-feira eu saía de uma congregação e ia para outra. E no caminho liguei o rádio do carro e estava o pregador aqui ministrando. E quando ele pregava, chegou o vinho ressoar da igreja. Desfrutando daquela presença, daquela glória que estava caindo aqui. Estamos nesse nível, estamos neste auge. Mas o Espírito de Deus nos fala nesta manhã: cuidado! Porque Demas também esteve. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que aconteceu com o irmão Demas? O que aconteceu para ele esfriar? O que aconteceu para ele regredir ministerialmente? Abandonar uma das maiores carreiras ministeriais já levantadas por Deus na igreja. O que levou Demas, mesmo sendo cooperador de Paulo, mesmo desfrutando das benesses da operação maravilhosa de Deus na vida de Paulo, levou Demas a esfriar em sua vocação de ganhar almas, de ser um missionário, de ser um obreiro na presença do Senhor? Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei se você estava entrando no caminho do Demas da Bíblia que Paulo está falando. Nesta manhã o Espírito do Senhor estará aqui através da sua palavra para dizer: eu não vou permitir que tu termine como Demas. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. O Senhor nos chamou para terminar a carreira, cumprir o ministério. E foi por isso que Paulo disse a Timóteo: ser sóbrio, cumpre o chamado que Deus, o Senhor, te entregou, Timóteo. O que levou Demas a abandonar Paulo e abandonar a fé, o ministério, abandonar a vontade de Deus? Ainda que o texto não deixa muito detalhe, mas pela expressão de Paulo quando diz: a me abandonou amando. Que se ele tivesse dito somente me abandonou, deixaria entender que ele simplesmente não quis mais dirigir culto, não quis mais pregar, né? Não quis mais orar, não quis mais viajar para ganhar alma, ficou lá sentado no banco da igreja cantando um hino e tal. Mas Paulo diz: me abandonou amando. Aí ficou mais difícil. Amando o presente século. E isso nos dá a entender que ele literalmente abandonou não somente Paulo, não somente o ministério, não somente as atividades que correspondiam a seu chamado, mas abandonou também a própria palavra de Deus. Abandonar Paulo e o Evangelho, as duas coisas. Quando eu entendo, lendo essa palavra, que quando Paulo diz que Demas o abandonou, ele não se limitou, ou não estava se limitando ao aspecto da presença somente, mas ele estava também colocando aí nessas palavras: ele me abandonou, abandonou a minha maneira de pensar também, a minha forma de interpretar a vida e as coisas. Demas abandonou o projeto de vida de Paulo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz lá em Amós. Demas me abandonou porque já não estava coadunando com a minha ideia, com a minha visão, com o meu pensamento, com a minha forma de conduzir as coisas de Deus. Demas me abandonou. E abandonar fisicamente e abandonar em presença foi só o complemento daquilo que já estava acontecendo interiormente, no seu entendimento. Porque, meus irmãos, agora precisamos ou precisaríamos andar um pouquinho na vida de Paulo para compreender essa interpretação de Demas ao abandonar a chamada ministerial do apóstolo São Paulo. Aleluia! E encontramos, por exemplo, meus irmãos, e eu acho que isso aqui foi uma das coisas que levou Demas a ir ausentando-se do ministério de Paulo e esfriando em sua chamada ministerial, chamada para servir ao Senhor. Foi esfriando. E eu disse no começo que a preocupação de Deus, ou o interesse de Deus nesta manhã, não é com aqueles que estão completamente frios. A preocupação de Deus é com aqueles que estão servindo em alegria, em gozo, em poder, na presença do Senhor. Porque pode vir a acontecer o que aconteceu com Demas. Então observe, poderíamos dizer, por exemplo, que uma das formas de Paulo pensar e de ver o mundo e de ver as coisas ao seu redor está resumido no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Abra sua Bíblia. Eu gostaria que a gente pudesse ler esse versículo, por favor. Abra sua Bíblia. Eu gostaria que a gente pudesse ler, os adolescentes, os jovens, abra sua Bíblia. Observe aí o que diz o texto bíblico. Repita comigo: porque a nossa leve, repita, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando Paulo estava preso, ele dizia: isso vai passar. Quando Paulo apanhava, ele dizia: isso aqui não é nada. quando Paulo era perseguido, ele dizia: isso aqui não é nada comparado ao que Deus vai fazer conosco lá na eternidade. Demas esqueceu que as aflições que correspondiam ao seu caminhar com Paulo, ao seu caminhar na chamada do Evangelho, que a sua aflição em vivenciar naquele ministério, eram aflições e tribulações que estavam dentro de um tempo passageiro. E por conta disso, ele passou a amar o presente século, porque o século de Paulo era futuro. O século de Paulo era futuro. E Demas começou a olhar para o presente século. Começou a dizer: o que me adianta tanto sofrimento? Para que tudo isso? Para que tanta restrição? Para que tanto aperto? Se eu posso desfrutar de um momento agora? A visão de Paulo com respeito a isso foi, distanciou-se da visão de Demas. Aleluia. Porque a interpretação de Paulo com respeito a tudo que ele vivia aqui está resumido nesse versículo, quando ele diz: porque a nossa, diga comigo, leve e momentânea tribulação. Paulo resumia tudo com essas palavras: leve, diga leve e momentânea tribulação. Aí você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 14, versículo 19. Veja só, no final você vai repetir essa frase comigo, amém? Leve e... está fraco. Leve e momentânea tribulação. Guarda aí. Veja o que era leve, leve e momentânea para Paulo. Atos 14, 19 diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Isso para Paulo era? Está fraco. Isso para Paulo era? Em Atos 16, 22 e 23, Paulo diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Isso para Paulo era? Em Atos 20, versículo 22, ainda diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas isso para Paulo era? Em Atos 27, versículo 20: e não aparecendo havia alguns dias nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de nos salvarmos. Mas isso para Paulo era? Tudo que você está passando e pode passar é leve e momentânea tribulação. Leve, momentânea tribulação. Leve, momentânea tribulação. leve e momentânea tribulação, leve, leve e momentânea tribulação. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite o que vocês já sabem, que está revelado na Escritura Sagrada: não esperem tempos melhores, os tempos vão piorar, a perseguição vai aumentar, o aperto vai chegar para a igreja de Deus neste tempo e neste século. Jesus está voltando, está se aproximando a hora da partida. O diabo sabe que tem pouco tempo e ele está se arregimentando para perseguir, para perseguir, para perseguir, para perseguir, para perseguir, para perseguir, para perseguir. Mas o Espírito do Senhor nos diz nesta manhã: eleve, eleve, eleve e é momentânea. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais apertado. Nós não temos em mente o que está passando na cabeça do diabo contra a igreja. Mas diz o Senhor nesta manhã: é leve e momentânea tribulação. É leve, é leve. Está chegando o dia da vitória. Está chegando o dia do triunfo. Vai chegar o dia que vai terminar tudo aqui. Vai terminar tudo. Está muito perto. Os céus estão se arregimentando. Segura firme. Não para agora, Demas. Não volta atrás agora, Demas. Permanece. Deixa te bater, mas não nega Jesus. Deixa te empurrar, mas não nega Jesus. Deixa fazer a distinção da tua vida, mas não nega Jesus. Deixa tirar teu lugar, mas não nega o Senhor. Permanece, permanece, permanece. Demas fugiu, correu, covarde. Tu não sabe o que eu tinha preparado para ti, Demas. Tu não sabe como a tua coroa estava sendo lapidada lá na eternidade. Demas se isolou na sua visão de presente. De agora, esquecendo-se que o Evangelho de Cristo é sobrenatural. Se esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo não olhava para o agora, ele olhava para a frente. Uma das razões do esfriamento de Demas foi justamente isto. Quando Paulo levava um açoite, ele dizia: glória a Deus, aleluia, mais uma pedra na minha coroa. Quando ele era freado no andamento do ministério, ele entendia: não está lutando comigo, está lutando com o dono da obra. Porque um dia eu fiz isso também. E quando eu fiz isso, ele apareceu para mim e disse: duro é para ti. Se foi duro para mim, é duro para ti também. Se foi duro para mim, é duro para quem está me perseguindo também. dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque tu me persegue e eu te persigo, Senhor. Tu persegue quando tu persegue os crentes, quando tu prende os crentes, quando tu vai atrás da igreja, tu está perseguindo é a mim. E coisa dura é quando alguém mexe com a minha igreja. Paulo sabia quando alguém estava empurrando ele, quando alguém estava perseguindo ele, aí ele dizia: coitadinho dele, o que, seu Paulo? Porque o dono da obra, aquele que me apareceu no caminho de Damasco, vai aparecer para ele também. Porque ele disse a mim que dura coisa é perseguir a igreja de Deus. Sofre com alegria, sofre com ânimo, sofre as aflições desse tempo presente, Timóteo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Está chegando a hora, está chegando o dia, está se aproximando, está vindo aí a coroa, a bênção, a vitória. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Um pouquinho só de tempo. Um pouquinho só de... Não te move daí, não te move do teu lugar. Um pouquinho só, fica firme, segura no tronco da videira, deixa o vento soprar, não larga. Paulo sabia que tudo vai passar. Enxuga, enxuga a tua lágrima aqui nesta manhã, enxuga o teu pranto aqui nesta manhã, diz o Senhor. Porque tu estás angustiado. Vai passar. Mão em adoração ao Senhor e vai dizer: passou, passou, aleluia, glória ao nome do Senhor, passou. A visão de Paulo não estava aqui, estava em cima, e Demas não entendia isso. Demas ficava perturbado com isso, Demas se inquietava com essas coisas, por isso que ele amou o presente século. Ele disse: eu cansei de esperar, eu cansei de apanhar, eu cansei de levar caldo na maré em naufrágio. Como a gente diz na linguagem popular, né? Caldo, caldo é quando você leva, não sabe nadar e água, pum, de embola assim. Demas disse: eu não aguento esse negócio, a gente está morrendo no barco. Aí, lá vem Paulo. E aí, Paulo? Não temas. Esta noite, o anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo no barco e disse que ninguém vai morrer. É possível? Esse homem só fala em anjo, só fala em céu, só fala em igreja, só fala em que a vitória está vindo aí, está vindo, vai vir, está chegando e nunca chega, está chegando, está vindo. Que vitória é essa? E Paulo tinha a interpretação, nem tinha uma visão dentro dele que Demas não alcançou. Às vezes pregador é meio... pregador parece que às vezes é meio... Você já parou para pensar? Onde é que eu vou estar? Deixa eu ver aí. Em 2075. eu fazia as contas, eu tenho mais ou menos tararã, com mais pepepem, não chega. Fica pensando assim, em 2095. Olhava para isso, ele dizia assim: em 2014, em 2014, eu vou estar onde? Aí ele pegou na caneta: ah, lá vem Paulo, chama o escriba, vem, pega aí o papel, eu vou escrever. Diga, seu Paulo, ora, de um outro lado, estou constrangido. Tendo desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Paulo pensava nisso, aí olhava para frente, pegou a caneta de novo, em 2 Coríntios 5:8, diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Olhava para as promessas, olhava para a frente. Onde é que você vai estar em 2075? Lá na glória celestial, no paraíso. Se Jesus não tiver vindo, estou no paraíso com os santos, aguardando o ressoar da trombeta de Deus. E naquele dia da minha partida, creio, não sei quando vai ser, não sei a hora, não sei se vai dar tempo, não sei se Jesus vai arrebatar a igreja e eu vou com ela no arrebatamento. Mas se eu não for, quando o meu corpo tombar e o Senhor me receber, dizer: Farias, vem comigo. Valeu a pena a leve e momentânea tribulação, porque agora desfrutará de um peso de glória inigualável, inestimável, que tem, mas não teve paciência de esperar. Paulo dizia: não faz falta que eu não tenha uma casa bonita num condomínio, que eu não tenha um jardinzinho para regar as flores, não faz falta que eu não tenha um cachorrinho para cuidar da minha casa com a minha família, não faz falta, pois a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, que é Cristo o Senhor. Onde está a tua pátria? Onde está a tua pátria? Onde está a tua pátria? Aponta para cima nesta manhã. A minha pátria está no céu. Está em cima. Paulo, a visão de Paulo era para cima. Era para cima. Era para cima. É para o alto. Para cima. Para o alto. Aleluia. Diz que um grande fazendeiro juntou os empregados. Muito rico. Orgulhoso e vaidoso, junto, tudo junto. Juntou os empregados, muitos que ele tinha na fazenda, um pátio grande da fazenda, fez um palanque, preparou a sua festa de aniversário, e na hora da festa ele se levantou, foi no palanque, pegou o microfone, e para se exibir, para mostrar seu poderio, sua grandeza, ele levantou-se no palanque, olhou para a frente, e disse para os seus empregados: todos vocês, olhem para aquele lado. Aonde o vosso olho alcançar, tudo é meu. Olha aqui para trás. Aonde o vosso olho alcançar, tudo é meu. Olhou para a direita e disse: olhem para a direita. Aonde o olho de vocês alcançar, aí, tudo é meu. Olhou para o outro lado e disse a mesma coisa. Aonde o olho alcançar, desse lado, tudo é meu. Quando ele estava terminando de falar, lá no meio do povo tinha um simples cuidador de vacas,
um chapéu na cabeça, pé no chão, roupa rasgada, levantou a mão no meio da multidão. Aí o fazendeiro pensou: ele vai vir aqui para me dar uns elogios, né? Para massagear o ego. Aí disse: venha, irmão fulano, quero um irmão. Aí o irmão subiu se arrastando por ali. Aí deu o microfone, ele: fale, meu amigo, fale aí, né? Diga mesmo o que o senhor quiser dizer. Eu posso dizer, doutor? Diga, meu filho, fale. É que eu estou admirado. O senhor disse que para lá tudo é seu, para trás tudo é seu, para frente, oxe, tudo é seu. Pois ele é assim lá de cá, tudo é seu. Mas eu não vi o senhor apontar para cima. Lá em cima, o senhor tem alguma coisa? Quem tem alguma coisa lá em cima? Quem tem tesouros de Deus lá no... Não se pega, não se toma, está guardado em cima, em cima, em cima do céu. Quero convidar você em pé nesta manhã, missionária. O Espírito de Deus está falando com você nesta manhã. Fica da rabachamakai. Permanece, permanece, permanece. Eu não estou vendo nada, permanece. Eu não estou recebendo nada, permanece. Eu não estou compreendendo nada, permanece, 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 permanece. Prega, 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 prega. Ora, jejuma, faz a obra do Senhor. Você não vai esfriar, você não vai esfriar, você não vai esfriar. Fogo do Espírito de Deus vai incendiar a sua vida neste tempo, neste tempo. Visão celestial nesta manhã. Para cima, para cima. Olha para cima, olha para cima. Olha para Cristo, autor e consumador da tua fé. Olha para cima, autor e consumador. Prega a palavra de Deus, diz o Espírito. Prega incansavelmente. Faz a minha obra. Falta pouco tempo. Vai passar, tudo vai passar. Paulo termina dizendo: Dema me desamparou, amou o presente século e foi para Tessalônica. E eu vim para dizer também nesta manhã que você não terminará em Tessalônica. Tessalônica era a cidade chamada a Cidade Livre. Era feita, o seu governo era feito de um governo de assembleias. Um governo que, segundo alguns comentaristas, sete prelados ou sete magistrados administravam juntamente com a Assembleia Popular. Todo mundo tinha o direito de opinar, todo mundo tinha o direito de falar. Era cidade livre. O que é certo para todo mundo é certo para todos. O livro de Atos dos Apóstolos cita isso. Aleluia. Em Atos 17, 6 e 7, fala desses magistrados. E não os achando, trouxeram já são alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Haviam magistrados. Em 17, 5 de Atos, fala desse ajuntamento do povo, que era como uma assembleia na cidade. Diz: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assentando-se à casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então o povo se movia, fazia o piquete, fazia a greve. Aí Demas foi para esse lugar. Foi para Tessalônica, que Paulo faz questão de dizer: ele me abandonou e foi para Tessalônica. Em vez do domínio de Deus na vida, a democracia, entre aspas, de Tessalônica. Em vez de esperar a dimensão de Deus, queria decidir por sua própria força, junto ao povo. Vamos resolver, vamos decidir, vamos fazer. Deus não quer que você termine em Tessalônica. Seu lugar é aqui, na obediência da palavra de Deus, em silêncio, de oração, esperando o plano e a vontade de Deus na sua vida. Não se iluda com as filosofias deste mundo, com as filosofias deste tempo. Este tempo é mentiroso, é enganoso, é falso. Mas o que Deus, o Senhor, preparou para nós não se compara a nada aqui neste mundo, a nada, nada. O que o Senhor preparou. E sabe de uma coisa? Quando nós estamos nessa dimensão, Ele faz a gente sentir um pouquinho do céu. O irmão perguntou: pastor, por que é que a gente não sente todo dia aquele poder quando Jesus batizou com o Espírito Santo? Né? Eu conheço um irmão que ele quebrou uma cadeira em dois pedaços. Eu conheço outro que ele batia com a cabeça no banco assim, e quando terminou, estava com a pele descascada aqui, quase que um buraco aqui na cabeça, de tanto ele fregar a cabeça no banco. Aí, irmão, por que que Jesus não faz com a gente todo dia? Porque senão a gente morre, irmão. Quem é que aguenta? Se Deus disser assim: vou mandar aquele mesmo Pentecoste lá do primeiro dia, vai ser todo dia agora, segura. Não, ninguém come, ninguém bebe, ninguém anda, ninguém prega, ninguém faz mais nada. Ficava tudo e acabava tudo. Aí ele não faz isso. Mas de vez em quando, de vez em quando,